A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã, uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, vamos aos destaques do programa Justiça Cidadã. Tribunal de Justiça interdita o Fórum da Comarca de Sousa e suspende prazos processuais. Presidente do TJVB assina resolução para criar a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência. CNJ apresenta ao TJVB projeto que institui juiz de colaboração para acelerar processos em tramitação. Tire suas dúvidas sobre concurso público no quadro Justiça Responde. E saiba o que fazer quando construtora atrasa a entrega de imóvel. As notícias do Poder Judiciário do Estado da Paraíba que aproximam você da Justiça, agora no Justiça Cidadã. O Fórum Doutor José Maris da Comarca de Sousa está interditado desde quinta-feira, dia 9. Assim, os prazos processuais desta unidade judiciária estão suspensos conforme resolução número 19 aprovada pelo Tribunal Pleno. Para propor essa medida, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, considerou os danos da estrutura física do prédio que se agravaram em razão das chuvas caídas naquela região. A interdição tem o objetivo de garantir a integridade física dos magistrados, servidores e demais operadores do direito. Durante esse período, a comarca vai funcionar em regime especial, sem prejuízo da continuidade da atividade jurisdicional relativa às medidas de urgência. O atendimento ocorre em tempo integral no prédio onde funciona a Faculdade de Direito, Rua Sinfrônio Nazaré, sem número, bairro do Estreito, em Sousa. O Tribunal Pleno aprovou a resolução número 18 que cria a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência. A nova unidade terá como finalidade garantir os direitos humanos das mulheres no seio das relações familiares, assegurar assistência a cada um dos membros da família e coordenar políticas públicas para as mulheres em situação de violência. A nova coordenadoria vai elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do Poder Judiciário no âmbito do combate e da prevenção à violência doméstica e familiar contra mulheres. E vai permitir o suporte aos magistrados e servidores com a formação inicial, continuada e especializada de cada um, bem como as equipes multiprofissionais. Assim será promovida a articulação interna e externa do Poder Judiciário com outros órgãos governamentais e não governamentais. Fórum Criminal da Capital adequa a construção para garantir normas de acessibilidade e segurança. Quem traz as informações é a repórter Gabriela Guedes.
Passa ao lado do Fórum Criminal de João Pessoa, logo percebe que algumas mudanças estão sendo realizadas na estrutura do edifício. A obra está em fase de conclusão e adequa ao prédio as normas de segurança e acessibilidade. Dessa forma, vai facilitar o ingresso de idosos e pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida ao prédio da Justiça. Assim, essas pessoas poderão usufruir melhor dos serviços ali prestados, conforme informou o diretor do fórum, juiz José Aurélio da Cruz. O magistrado destacou que a reforma é parte das ações de melhoria do atendimento da justiça de primeiro grau.
Olha, esses investimentos que vêm sendo feitos na justiça de primeiro grau deve-se, sobretudo, à necessidade da demanda, à ampliação de mais espaço para que sejam melhores espaços mais adequados à dotação da justiça e seu funcionamento, e que é importante para a criação de novas varas. Devemos enfocar que o presidente do tribunal, Osvaldo Lincoln, ele está muito receptivo sobre esse ponto, e ele vem desenvolvendo um trabalho muito grande, aproveitando os espaços necessários e o numerário suficiente para que seja ampliado toda a justiça do primeiro grau, inclusive dotando os espaços necessários e ampliando aqueles que devem ser ampliados.
Junto com a melhoria da acessibilidade e da segurança no transporte dos presos para as dependências do fórum, será viabilizada a sala de teleaudiência. Essa sala vai interligar o fórum criminal ao presídio do Roger e permitirá a realização de audiências em tempo real, sem que seja necessário o deslocamento de presos. Gabriela Guedes, para o Justiça Cidadã.
CNJ apresenta ao TJBB o projeto Juiz de Ligação ou Juiz de Colaboração. A informação é do repórter Fernando Patriota.
Nessa quinta-feira, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e coordenador da Rede Nacional de Cooperação do Judiciário, Ney José de Freitas, esteve no Tribunal de Justiça da Paraíba para apresentar o projeto que institui no Brasil o chamado Juiz de Ligação ou Juiz de Colaboração. O juiz de colaboração, conforme a meta 04 do Conselho, tem como principal objetivo acelerar processos que tramitam por mais de um segmento no Poder Judiciário. A reunião aconteceu no auditório da Câmara Criminal do TJPB, localizada no anexo do Tribunal de Justiça, e reuniu magistrados de quase todo o país. O conselheiro Ney José de Freitas explicou como funciona o projeto que cria a figura do juiz colaborador e disse que o judiciário tem graves problemas de comunicação.
Tem como objetivo uma aproximação do Conselho Nacional de Justiça com todos os ramos do Poder Judiciário dos estados para tratarmos um projeto chamado Cooperação Judicial. Esse projeto que nasceu no Conselho Nacional de Justiça e posteriormente foi transformado em meta. Portanto, todos os órgãos do Poder Judiciário estão vinculados ao cumprimento desta meta. E o objetivo fundamental desse projeto é facilitar a comunicação entre os órgãos do Poder Judiciário.
O presidente do TJPB, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, abriu os trabalhos da reunião e afirmou que vai implantar o projeto no Tribunal de Justiça e citou alguns dos problemas que o juiz de colaboração vai poder atuar.
Essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, através da recomendação número 38, ela é muito oportuna. Nós temos na justiça vários segmentos. A justiça comum, somos nós, justiça federal, justiça eleitoral, trabalhista e até a justiça militar. E não há uma interação entre os segmentos da justiça. E também, acho muito importante também, além dessa interação nesse segmento da justiça também, a interação entre os poderes, não somente os poderes judiciários, mas entre os poderes legislativo, executivo, com o judiciário. Eu citei exemplos agora há pouco da falta de interação desses poderes, principalmente o poder executivo e judiciário, que ocasiona vários males para o funcionamento da nossa justiça. São gargalos que precisam ser erradicados de uma vez por todas, mas infelizmente se reiteram. São audiências que são adiadas por ausência de defensor público, audiências que são adiadas por ausência de réus presos às audiências. São processos que ficam paralisados aguardando a juntada aos autos de perícias, são feitos por perícias do Instituto Científico do Estado da Paraíba. São processos que são paralisados por diversos fatores, e principalmente dentre eles, o mais importante, o que sobressai mais, é em relação ao Poder Executivo. Então, eu vou levar para os membros da Comissão Interpoderes essa sugestão de criar mecanismo para que esses problemas que são levados sempre ao Conselho de Magistratura sejam decididos por uma pessoa que faça a interligação entre esses poderes. Seria um juiz cooperador do nosso Poder Judiciário com um servidor qualificado de cada poder, executivo, legislativo, e mal de contas e Ministério Público.
Na oportunidade, o presidente também definiu o nome do magistrado paraibano que vai assumir a atividade de juiz colaborador.
Inicialmente, nós estamos designando o Dr. Francinaldo Tavares como juiz cooperador. A recomendação número 38 NJ é que se indique juiz. Então, nós não sabemos ainda a extensão de como irá funcionar esse juiz cooperador. Então, a princípio, nós teremos apenas um juiz cooperador. Mas pode ser que nós vejamos a necessidade de nomear, designar, aliás, mais juízes cooperadores de acordo com o segmento. O Dr. Fernando Tavares é um juiz da Vara de Família. Então, se houver necessidade de um juiz cooperador da área criminal também, iremos fazer essa designação.
Fernando Patriota, para o Justiça Cidadã.
Entrevista. Com as facilidades de financiamento, cada vez mais brasileiros conquistam a casa própria. Mas e quando o sonho se torna um pesadelo com atraso da entrega da obra? Saiba o que fazer com as dicas do advogado especialista Marcelo Tapai, em entrevista concedida à Rádio Justiça.
Diversas pessoas têm ingressado com ações na Justiça por conta de atraso em obras, especialmente de apartamentos e, enfim, salas comerciais. E aqui agora a gente traz o advogado Marcelo Tapai, para falar um pouquinho sobre como está mudando a posição da justiça em relação a esses casos, né, de atrasos em obras e taxas e juros que são cobrados dos consumidores. Dr. Marcelo, olá, muito obrigada por receber a Rádio Justiça.
Eu é que agradeço o convite. E, na verdade, o que tem ocorrido aqui é uma mudança de posicionamento do judiciário ao longo do tempo, no sentido de que o consumidor que já é prejudicado por conta do atraso no imóvel, ele não pode ser prejudicado também pelo preço do imóvel continuar sendo corrigido, especialmente pelo INCC, que é o Índice da Construção Civil, e que normalmente é mais alto do que os índices gerais de mercado. Então, quem causou o prejuízo, quem causou o atraso na obra foi a construtora, e quem tem que assumir a responsabilidade e eventual prejuízo por conta desse atraso é a construtora. E nesse sentido, os juízes têm decidido que a construtora não pode cobrar mais qualquer tipo de correção, nem juros, nem multa do cliente, a partir do momento que era a data prevista para a entrega da obra em contrato. A partir daquele momento, o saldo deve ficar congelado. Isso sem contar também as indenizações que o consumidor pode pleitear a título de dano material ou dano moral.
Uhum. No caso, o que o consumidor deve reunir, que tipo de documentos para provar que a situação é essa, que deve favorecer o consumidor e não a construtora?
O contrato é o documento fundamental, é no contrato que está estabelecido qual que é o prazo de entrega do imóvel e ele deve ser respeitado. Além disso, o consumidor, quando vai comprar um imóvel, ele precisa guardar também a publicidade, às vezes a propaganda que levou ele a decidir por esse imóvel, que promete uma data de entrega em determinado tempo. Muitas vezes o corretor, de forma verbal, promete para a pessoa que aquele prazo vai até ser antecipado. Então, toda essa documentação, essas promessas que são feitas para o consumidor, ele precisa ter o registro disso, ou da propaganda, ou fotos do stand, de alguma informação nesse sentido, ou se o corretor prometeu para ele, deve escrever isso num papel e assinar se identificando, porque o corretor é o preposto, é quem está representando a empresa lá naquele momento, e toda essa documentação vai integrar o contrato e a construtora vai ter que respeitar aquilo que foi prometido no momento da venda.
Doutor Marcelo, e desde quando o senhor vem observando essa mudança de posição no judiciário?
Olha, a gente tem percebido de forma mais acentuada a partir do ano passado. Já existiam aí um questionamento há um tempo atrás sobre a cobrança de multa e juros sobre a parcela final depois da expedição do habite, o que o judiciário, inclusive o STJ, já afirmou posicionamento que é impossível. Você só pode cobrar juros ou multa do consumidor com a efetiva entrega do imóvel, não somente com a expedição do habite. São coisas distintas. Entre a expedição do habite e a entrega do imóvel, às vezes pode demorar 2, 3, às vezes até 6 meses em alguns casos. Nesse período não pode cobrar nem juros nem multa do consumidor. E agora a gente tem conseguido também fazer com que a correção monetária não incida a partir da data que era para entregar a chave. Por quê? Se a construtora obtém o habite, que é um documento da prefeitura que diz que a obra está concluída, não significa que o consumidor já pode financiar esse imóvel. Depois da obtenção do habite, a construtora tem que individualizar a matrícula. Se o consumidor for financiar o imóvel, o banco vai exigir uma matrícula para fazer esse financiamento. E providenciar esse documento é uma responsabilidade da construtora que está prevista em lei. Então, enquanto ela não dá documentação para que o consumidor consiga fazer o financiamento, o prazo dela está correndo e ela não pode cobrar nesse período juros, multa nem correção do consumidor.
Certo, então vamos fazer um resumo aqui para ficar mais fácil para o nosso ouvinte compreender. Então, um consumidor vai ver uma publicidade, assina um contrato, compra um imóvel financiado. Ali ele tem um prazo previsto de conclusão da obra. Caso a construtora não entregue aquele empreendimento, aquele imóvel, no prazo definido previamente, quais os direitos que ele tem que garantir por meio de lei ou por meio de ações na justiça, né? O que é garantido a esse consumidor?
É garantido a esse consumidor o congelamento do valor da correção a partir daquela data que a construtora tinha que entregar o imóvel. Então, ela só pode corrigir os valores até a data prevista no contrato. Daí para frente, fica congelado e quando ela entregar o imóvel ela vai receber aquele valor que já estava congelado. E o consumidor também pode pleitear uma indenização por dano material por conta desse tempo de atraso e uma indenização por dano moral, se for o caso.
Tá ok. Bom, então conversamos agora com o advogado Marcelo Tapai, que é especialista em direito imobiliário e falou aqui um pouquinho sobre as mudanças no judiciário que agora tendem a reconhecer mais os direitos do consumidor em caso de atraso de obras. Doutor Marcelo, muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, permaneço à disposição da Rádio Justiça.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba.
Dizem que o futuro não podemos prever. Para o TJDD, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Aqui planejamos o nosso futuro, traçamos metas, procuramos realizar uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva, promovendo o exercício pleno da cidadania. Tudo isso porque desenvolvemos um plano estratégico. Você, servidor do tribunal, conheça melhor esse planejamento do TJVB para que juntos possamos contribuir com a justiça do nosso Estado. Acesse o site www.tjpb.jus.br e clique em Planejamento Estratégico para maiores informações. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, trabalhando de forma efetiva e responsável na busca pela excelência na prestação de seus serviços.
Oi, meu nome é Ana. Ana Maria, 32 anos, ex-detenta.
Nada pode mudar o passado de uma pessoa.
Ana Maria, 32 anos, ex-detenta, recém-contratada como costureira.
Mas uma nova chance pode mudar o futuro. O Conselho Nacional de Justiça e a Fiesp acreditam na ressocialização de presos através da oportunidade de emprego. Quem já pagou pelo que fez, merece a chance de começar de novo. cnj.jus.br.
Juizados Especiais. No fórum mais próximo de você, os Juizados Especiais ou de Pequenas Causas estão abertos para receber os cidadãos acompanhados ou não de advogado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.
Crimes graves devem ser punidos com prisão. Mas será que todo crime é igual? Falsificação de documentos, multa e serviço comunitário. Crimes com pena inferior a 4 anos podem ser revertidos em serviço comunitário. O Conselho Nacional de Justiça está propondo medidas para modernizar a justiça criminal. Não é punir menos, é punir melhor. cnj.jus.br/justiça-criminal. CNJ, o Brasil faz a justiça.
Eu estava fazendo almoço e nem percebi. Quando eu vi, ele estava com a arma na minha cabeça. Ele queria dinheiro, objeto de valor, estava drogado. Ele estava, dizia que ia me matar.
Não tinha mais nada em casa. Ele já tinha levado tudo. Meu próprio filho.
O crack é tão devastador que destrói até a vida de quem não usa. A melhor prevenção é a informação. Acesse cnj.jus.br/cartilha sobre o crack.
Oi, eu sou o Marcelo. Marcelo Santos, 28 anos, ex-detento.
Nada pode mudar o passado de uma pessoa.
Marcelo Santos, 28 anos, ex-detento, recém-contratado como pedreiro.
Mas uma nova chance pode mudar o futuro. O Conselho Nacional de Justiça e a Fiesp acreditam na ressocialização de presos através da oportunidade de emprego. Quem já pagou pelo que fez, merece a chance de começar de novo. cnj.jus.br.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba. A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba. Decisões do Tribunal.
A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão que determinou o pagamento de R$ 13.500 a 5 filhos de Acácio da Costa, vítima de um acidente automobilístico que ocasionou sua morte. A asseguradora líder dos consórcios de seguro, DPVAT,
deve realizar o pagamento. De acordo com o relator desembargador Genésio Gomes Pereira Filho, provado que ocorreu o acidente e que houve a morte do acidentado, devida é a indenização. De acordo com o magistrado, o objetivo da lei é apenas assegurar a indenização pelos danos pessoais causados por veículos automotores via terrestre. Quanto aos valores estipulados, o desembargador disse que a quantia atende à legislação em vigor na data do fato. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão que condenou o plano de saúde Unimed João Pessoa a pagar indenização por negar atendimento em unidade hospitalar em período de carência. O valor da indenização foi fixado em R$5.000. A paciente foi atendida na urgência do Hospital Memorial São Francisco, onde foi diagnosticada com pancreatite aguda. Por falta de leito, foi transferida para o Hospital Samaritano, mas teve internação negada sob argumento de não haver cumprido o prazo de carência para internação e cirurgia, que seria de 180 dias. Segundo o relator do processo, o desembargador João Alves da Silva, a usuária não poderia ter seus direitos restringidos, pois necessitava de atendimento emergencial. Para o magistrado, as cláusulas contratuais que estabelecem obrigações consideradas abusivas são nulas de pleno direito. Logo, a indenização a título de danos morais, conforme a sentença do juiz de primeiro grau, se manteve razoável e atende à finalidade compensatória a que se presta. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão de primeiro grau que condenou o Banco Santander Brasil S.A. ao pagamento de R$17.000 em favor de Juarez Luiz. A instituição financeira não abateu a taxa de juros aplicada no financiamento quando o autor pagou a dívida antecipadamente. Para o relator, desembargador Genésio Gomes Pereira Filho, fica assegurada a liquidação antecipada do total de um débito mediante a redução proporcional de juros, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve sentença do juízo de primeiro grau que condenou a VRG, Linhas Aéreas S.A., a pagar indenização por danos morais e materiais em razão de cancelamento de voo. Conforme os autos, a empresa aérea alegou que o cancelamento foi ocasionado por problemas técnicos, um caso fortúnio e de força maior, e dessa forma não cabe ao devedor responder pelos prejuízos. Para o relator desembargador Genésio Gomes Pereira Filho, a ocorrência de problema técnico é fato previsível, portanto, não caracteriza a hipótese de caso de força maior. O dano decorre de demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros, não se exigindo prova de tais fatores, disse o relator.
Justiça responde.
Acompanhe agora a segunda etapa das dúvidas sobre concurso público. O repórter Kubitschek Pinheiro conversou com a juíza Fátima Lúcia Ramalho, da 5ª Vara da Fazenda Pública.
Em que situações um funcionário público pode pedir transferência para outra localidade?
Primeiro é preciso saber se o emprego dele existe em outra localidade, se há vaga lá naquela outra localidade, e ele deve justificar por que está querendo se transferir. Às vezes é por questões de educação dos filhos, é um exemplo, e aí tudo isso justificado, ele pode sim pedir a transferência.
Em qual instância judiciária é mais adequada para entrar com o processo de revisão de edital ou questões de concurso público?
As partes tanto podem procurar as varas de fazenda pública quando se tratam de concursos estaduais ou municipais, a Justiça Federal, quando se trata de concurso federal, e até o Tribunal de Justiça, em alguns casos, quando é demandada aquela autoridade responsável pelo concurso.
Quais são as restrições que mais geram ações na Justiça?
Bem, são inúmeras as coisas que chegam à Justiça no que diz respeito a concursos públicos. Esses exames de saúde, às vezes, testes de aptidão física, geralmente nos concursos para militares, caso fortuito ou força maior, que é exatamente aquele que ocorre sem que o candidato tenha dado causa, esses são os mais frequentes.
Qual o valor legal de editais de concurso que oferecem vagas somente para cadastro de reserva?
A meu ver, não há nenhuma legalidade nesse tipo de edital. porque não se pode fazer um concurso apenas com cadastro de reserva. E fere princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade dos atos, porque o candidato, quando decide se inscrever num concurso, ele tem o direito de saber quantas vagas tem, ele tem o direito de saber quanto vai ganhar, onde vai trabalhar. Isso tudo faz parte da publicidade dos atos da administração.
A justiça tem sido mais favorável aos concurseiros ou às instituições públicas. Por quê?
A justiça tem decidido muito a favor dos concurseiros, porque na maioria das vezes eles realmente têm razão. Inúmeros editais de concurso são feitos de forma assodada, ilegal, o que prejudica exatamente essa concorrência que deve ser leal e legal. Então, por isso, a justiça tem agido muito a favor dos concurseiros.
Obrigado à juíza Lúcia de Fátima Ramalho, juíza titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital, pela sua participação no Justiça Responde deste sábado.
Você tem mais alguma pergunta sobre um problema que possa ser resolvido na Justiça? Manda pra gente. A produção do Justiça Cidadã procura um especialista para ajudar você. Envie sua pergunta pelo telefone 3216-1800. Ligue de segunda a quinta-feira a partir do meio-dia até às 19h. E na sexta-feira, das 7h até às 14h. Se preferir, você pode enviar sua dúvida pelo e-mail. Endereço imprensatjpb@gmail.com. Ou mande pelo Twitter, siga-nos, @JustiçaCidadãPB. Justiça Cidadã PB, tudo junto, sem acento e sem cedilha. E o Justiça Cidadã fica por aqui. Uma produção da Gerência de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba, com apresentação de Odonildo Dantas. Tenham todos um bom dia e até a próxima semana.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã, realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.